Olha, sabes o que é que ia mesmo bem agora? Um café. Um café e uma boa esplanada. Mas antes disso, antes de eu ir para esse lugar, deixa-me apresentar-te primeiro uma ideia fantástica que junta café e Bíblia. Sim, ok, eu sei que já estou a dar spoilers, mas com certeza tu também já viste o título do episódio e por isso deixa-me apresentar-te o projeto Café e Palavra. O que mais me chama a atenção neste projeto é que existe uma série dedicada apenas a estudar textos bíblicos que, na maioria das vezes, são usados fora de contexto. E vou falar com ninguém menos que a fundadora desta ideia, que tem atraído muitas pessoas na padaria portuguesa em Lisboa. Yoceline Monsalve é o seu nome, é chilena, designer e missionária na Jocum Lisboa. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Yochi. Oh, ok, eu sei que o teu nome é Yoceline, mas eu sou suspeita por já te conhecer de outras andanças e a amizade permite-me chamar-te assim. Portanto, Yochi, que projeto é este? No que é que ele consiste e como é que surgiu esta ideia?
Ah, ok. O Café Palavra partiu desta busca de tentar compreender a missão de Deus aqui em Portugal e a cultura. Pronto, eu sou de uma cultura muito diferente à cultura de Portugal. Então, eu estava a ver mesmo que as pessoas em Portugal, quando têm que falar alguma coisa importante, como, bora o café. E para mim era tipo, ok, interessante, sim. E sempre o café está cheio, tipo, no bairro, no centro, em qualquer lugar em Portugal, vais ver um café cheio e pessoas com cara muito séria, ou às vezes a sorrir porque estão a falar coisas importantes ou coisas simplesmente da vida. E isso foi para mim muito interessante. Então partiu com a ideia de eu criar um café em Jocum, Lisboa, mas claramente era nada a ver e Deus tipo, Yochi, estás a pensar o quê? Então pronto, estou de uma conversa com uma amiga, com a Renata Teodoro, que estamos mesmo a trabalhar logo quando está a sair isto do Covid e só as pessoas que estão fora de casa. Estamos numa padaria portuguesa, numa mesa grande, com o computador na mesa, com uma máquina de café, com pessoas que estão a servir café, tem as bolas, tem coisas muito boas e um ambiente muito bonito. Então a Renata fala-me tipo, não pensaste já em fazer o que tu queres fazer aqui, em um lugar como este? E foi tipo, ok. E partimos três pessoas, agora a mesa sempre está cheia, se vocês têm visto essa mesa grande que toda padaria portuguesa tem, ela sempre está cheia e é uma bênção mesmo isto. Mas parte da ideia de compreender a missão de Deus é o meu lugar nisso e compreender a cultura onde eu estou. Então, e também do desejo de servir de alguma forma à igreja. Então, assim parte o Café Palavra, que simplesmente partiu com a ideia de partilhar a minha curiosidade sobre coisas da Bíblia, sobre o coração de Deus na Bíblia, com outras pessoas que têm essas mesmas curiosidades.
Uma coisa que não se pode deixar de referir aqui, ainda sobre o Café e Palavra, é que acabam por juntar pessoas de diferentes denominações. É certo isso?
É certíssimo. É o mais fantástico do Café Palavra isso, que é este servir à igreja. Convirtiu-se em sentar-nos numa mesa, todos juntos, e todos respeitarmos uns aos outros, porque a palavra é a que tem a resposta certa sempre. Às vezes temos falado assuntos que são um bocadinho difícil de falar, doutrina e outra doutrina também, mas nunca tivemos um problema e isso é o mais bonito que acontece no Café Palavra, de ter um presbiteriano, um batista, um pentecostal e todos mesmo ser uma só igreja, a igreja de Cristo. E isso eu acho que é o coração mesmo do Café Palavra e estamos a fazer isto sobretudo em um local público e estamos a cumprir também este desejo do coração de Deus de fazer leitura pública da sua palavra.
Muito bem, e deixa-me já dar-te os parabéns, porque tu conseguias juntar pessoas com doutrinas diferentes e com liturgias diferentes. Eu acho que tu já estás a preparar a malta também para quando for para o céu, porque a gente não vai estar em secções, e então tu já estás a preparar toda a gente para estar junta. Agora, eu não posso também deixar de reparar no seguinte: se tu juntas muita gente com diferentes liturgias, diferentes formas de encarar a doutrina, e se calhar não vai dar aso a que haja aquela tentação de usar textos fora de contexto, porque eu soube que isso, inclusive, é uma das marcas do Café e Palavra, que é essa série que tu criaste de textos fora de contexto. Então deixa-me perguntar-te, como é que tu chegaste à conclusão de que esta série era importante de seguir, e que esta é a forma que também poderias ensinar melhor as pessoas no que diz respeito ao estudo das escrituras?
Esta série é parte de uma das conversas que estamos a ter com os participantes, sobretudo, pronto, eu mando mensagem, tipo, dentro do mês, porque o Café Palavra só acontece uma vez por mês, então pronto, as outras semanas eu escrevo para eles se têm alguma pergunta e coisas assim. Então, uma das nossas participantes, ela manda tipo 3 versículos que o seu pai usava para disciplinar-la. E é mesmo para isso. Então, ela estava bué curiosa, porque ela não estava a perceber muito bem se estava correta a forma em que se estava a aplicar. E gostei muito disso, da sua valentia, sobretudo. E pronto, eu disse, ok, não quero ter problema com o pai, mas aí, vamos ver o que a palavra diz. E começamos a estudar os 3 textos e a desconstruir uma ideia errada do texto, observando o texto, interpretando logo da observação e desde ali saber aplicar o texto. E a aplicação estava a ser muito errada, simplesmente porque não tinha uma observação antes, não tinha interpretação correta e tudo isso. E desde aqui é que parte, porque as pessoas começaram a todas ter bom interesse nisso, os outros participantes a trazer mais versículos. E aí eu percebi que era realmente uma série que era importante, não só para elas, sino que primeiro para mim. Ou seja, eu desconstruí imensa coisa na minha cabeça, tirei muitas mentiras que simplesmente por preguiça eu nunca tinha me sentado frente à palavra a observar bem o que eu estava a ler ou o que eu estava a acreditar como uma verdade. Então, acho que a importância disso mesmo é: estamos a aplicar bem a palavra nas nossas vidas simplesmente porque estamos a escutar ou porque estamos a estudar mesmo bem e estamos a interpretar bem o que está ali no texto? E acho que isso é muito saudável mesmo.
Sem dúvida alguma. E daquilo que eu já ouvi, assim, de uns burburinhos por aí, um dos exemplos, inclusive, é de um texto fora de contexto que tu trouxeste, foi de João 10, quando há aquele versículo que diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, que, vamos dizer assim, no modo geral, as pessoas vão sempre atribuir isso à coisa ruim, ao diabo. Agora eu pergunto-te, é realmente isso que quer dizer? Será que tu nos podias aqui dar uma ajudinha, explicar um pouquinho melhor a que é que esse versículo se refere ou a quem esse versículo se refere, o que é que Jesus queria dizer sobre isso, para que de certa forma as pessoas entendam também o quão importante é fazer a observação, a interpretação e também a aplicação da palavra?
Esse é um dos textos que mesmo para mim foi na desconstrução. Tá bem? Porque eu usava mesmo esse texto fora de contexto. Eu costumo dar aulas em a escola de treinamento e discipulado de Jocumo aqui em Lisboa. E eu imensas vezes usei este versículo para falar sobre a voz de Deus, como escutar a voz de Deus. E por quê? Porque eu aprendi de outras pessoas isto, eu nunca sentei-me, tipo, ok, eu vou olhar muito bem este texto para saber o que eu estou a falar. Era simplesmente tirar isto, que calça, tipo, muito bem com o que eu estou a pensar. Mas quando fomos a estudar este texto, para mim foi um tipo, Deus, tem misericórdia dos meus estudantes. E foi mesmo tipo, Deus me perdoa, porque eu nunca tomei o tempo para fazer isto. E quando comecei a perceber que eu usei muito mal este texto, foi mesmo na desconstrução na minha cabeça. E muito mais forte ainda, porque o texto fala sobre que o ladrão... Pronto, que existem os salteadores, o ladrão, as ovelhas, o pastor, certo? O mercenário. E diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, ok? Então todos dissemos assim como, esse é o diabo, e não sei o quê, e esse é o ladrão. E pronto, que não está errado, se é o ladrão mesmo, diabo, ladrão, está a roubar coisas de Jesus também. E também ele é claramente... A sua intenção é matar, roubar e destruir as coisas de Deus. Mas neste texto de João, não está a falar mesmo assim, ok? Por quê? Isto está em João 10 também. Mas se vamos para o 9, vamos ver que esta é uma continuação de uma conversa, ok? Ou seja, o capítulo 10 não está... soltinho, por ali, a dar voltas, o Evangelho de João. Senão que o capítulo 10 tem a ver com o que está no 9. E logo o 10 tem a ver com o que está no 11. Ok? O que conhecemos como contexto literário. Então, no 9, nós vamos ver que a conversa está a ser com dois fariseus. Ok? Então, o capítulo 9... Versículo 40 diz, aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos, diz-lhes Jesus. Pronto, aqui está nesta parte na cena onde Jesus cura um cego de nascença, ok? Mas no fim do capítulo 9, nós vemos que com quem está a falar Jesus? É com os fariseus, ok? E logo... Jesus começa a falar isto do bom pastor, ok? Então isso já dá-nos tipo, ok, aqui não há nenhum diabo no texto. Tipo, onde está o diabo aqui? Não, há fariseus, há pessoas que tinham uma liderança X neste tempo, ok? Então pronto, mas o mais interessante é que em toda esta cena bonita do bom pastor, que ele diz, eu sou o bom pastor. Se vamos a Ezequiel 34, isto já desconstrui toda a nossa cabeça. Porque em Ezequiel 34 já está a falar, o Senhor está a falar sobre também pastores e as suas ovelhas. E se vocês leem o capítulo 34 de Ezequiel, vão... Se não choram, eu não sei o que está a acontecer com vocês, está bem?
Corações de pedra, cuidado com isso.
Mas, vou ler assim rápido, também pode ser?
Sim,
por favor. Ok, diz Ezequiel 34, do 1 até o 11, acho, ok? Mas diz, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo... Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores. Assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Opa! Primeira coisa. Não apacentaram os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã? E degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Ai, ai, ai. assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhes não servirão mais de pasto.
Será que é aqui que nós encontramos então quem é o bom pastor?
Claramente o bom pastor é Jesus, mas também vemos como desde Ezequiel o Senhor já está nos a advertir quão triste é nos tratar desta forma as ovelhas, tipo ser esse ladrão que só está para matar, roubar, destruir, ser um mercenário na liderança que simplesmente está ali por interesse. E pronto, todos os pecados que temos no nosso coração. Então, este texto é muito mesmo confrontante, não sei como diz, para quem está responsável de outras pessoas na igreja, porque as mesmas são as ovelhas do bom pastor. Então, nós estamos a imitar o bom pastor ou estamos a imitar a um mercenário, a um ladrão? Não sei, fica ali.
Ora, lá está. Então, não se trata acerca do coisa ruim, trata-se de quem é responsável pela vida de alguém que está debaixo da sua liderança. E, meus amigos, vamos ter então em atenção, porque se estamos a falar da Igreja de Cristo, a sua noiva, há realmente quem a defenda e é o próprio noivo. Agora, Yochi, para terminar, o que é que tu crees ser o mais importante, aquilo que não pode mesmo faltar para o estudo bíblico? Isto para nós não cairmos no erro, lá está, de usar textos fora de contexto, que muitas das vezes até usamos como pretexto para fazer a nossa vontade e usarmos isso a nosso favor, quando na verdade não está nem a nosso favor, nem é da vontade de Deus. O que é que tu achas que é mesmo o mais importante a levar em conta no estudo bíblico?
Ok, o mais importante no estudo bíblico, eu acho que é mesmo perceber que quando estamos a ler a Bíblia, trata-se de um livro ou uma carta, então nós não deveríamos de ler pedacinhos daqui por lá, ok? Isso, eu acho que o mais importante mesmo é isso, é perceber que este versículo X pertence a um parágrafo, esse parágrafo pertence a uma oração enorme, e essa oração, ou muitos parágrafos, estão contenidos em um livro ou numa carta. Então, acho que o mais importante é perceber o que está antes, que está depois do que eu estou a ler, para perceber. Isso eu acho que é o primeiro que sempre temos que ter em conta. O outro é que sempre temos evidências internas na Bíblia, ou seja, como agora estamos a ler João, mas logo fomos para Ezequiel. Então, Jesus não estava a falar uma coisa nova em João, ele estava a trazer uma coisa que muitos deles, sobretudo os eruditos, que estavam a escutar ali o que está a relatar João, eles já sabiam ou conheciam do livro de Ezequiel. Então não era uma coisa nova para eles, percebes? E Jesus gosta imenso disso, porque eles são muito estratega nessas coisas, ok? Também como Paulo fazia, vamos ver que Paulo, muitas das suas cartas, usa poemas gregos, coisas para perceber a cultura, chegar ao coração das pessoas, para elas compreender o que ele está a tentar falar. E isto também gosto muito, porque não é com a intenção de condenar as pessoas. É tirar elas da condenação, ou seja, abrir os olhos das pessoas para compreender a verdade de Deus. Então, acho que isso é muito importante, saber que existe uma história de Gênesis a Apocalipse. Então, quando eu estou a ler João, há muito a ver tem Ezequiel, porque não são histórias separadas, é a história de redenção de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, sempre mostrando-nos o seu plano da redenção, o seu plano de salvação em Jesus, e olhar a palavra. Nós temos esse privilégio agora de olhar a palavra e saber que existe um Salvador que esteve aqui na Terra conosco. Se calhar as pessoas do Antigo Testamento eram uma esperança no seu coração, mas ele não tinha na história completa como nós. E nós agora temos, e esse é um privilégio enorme para nós hoje. Então nós temos toda esta evidência interna, mas também temos evidência externa, que são a história, universal, ou seja, a história de Deus não está separada da história universal. Então, isto ensina-nos muito, sobretudo nos textos fora de contexto. Estamos a ler uma coisa, mas qual era o contexto, qual era o império que estava ali, quais eram as normas, as regras com que o povo de Israel tinha que estar com estas pessoas lá. Isso vai nos trazer imensa luz do que estamos a ler mesmo, sobretudo para compreender de que as pessoas que estão a relatar os textos estavam em um contexto histórico específico, e eles falam da maneira de viver deles que estava ali. Então nós primeiro temos que perceber isso para fazer uma boa observação, logo uma boa interpretação, e dessa forma mesmo saber aplicar a palavra às nossas vidas hoje, em nosso contexto mesmo. Mas sim, o outro, como tu estavas a dizer, um texto fora de contexto sempre é um bom pretexto.
O Entre Linhas contou com a participação especial de Jocelyne Monsalve e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.